Agora são 10 horas e 37 minutos, nós estamos na live no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, também no twitter.com/cbnmaringá, no YouTube, na nossa plataforma, e é claro, no Dial, você está nos acompanhando 95,5, você pode ir para a internet também nos acompanhar e ver essa entrevista que eu vou começar agora com o Nailor Marques. Nailor é escritor, professor, consultor. Nailor, bom dia.
Bom dia Gilson, bom dia amigos da CBN.
Meu caro, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar. Eu vou começar falando com você sobre uma descrição de Hobsbawm, quando ele fala sobre os problemas que existiam nas grandes cidades, nos centros urbanos, com o processo de industrialização em relação à morte, né? Quem fala um pouco sobre isso também é Zenzberger, o ensaísta alemão. Ele diz assim, ó, a morte, quando ela começa a ficar numa proporção maior, começa a morrer muita gente, quando essas mortes ficam muito próximas, são duas reações. A primeira são aqueles que ficam indignados, temerosos. E a segunda é de quem começa a banalizar a morte, de conviver com ela de tal forma que ela começa a não ter mais o significado que ela deveria ter de precaução e prevenção. Perdemos o medo. Banalizamos a morte. E aí você estava conversando agora há pouco sobre um pouco disso, né? E comparando isso como se fosse uma bomba que cai em alguém, alguém por perto, alguém mais longe. E aí, como é que você avalia esse momento?
Cara, é isso mesmo, eu tenho a impressão que nós estamos numa guerra, né? Como se fosse a Segunda Guerra Mundial, uma guerra de proporções mundiais, né? Só que a diferença é que a Segunda Guerra, por exemplo, ela não aconteceu no Brasil, né? Então a gente não viu a guerra, ela não aconteceu aqui na América, né? A guerra aconteceu lá no Japão, a guerra aconteceu lá na Europa, né? Num pedaço da África, então aquelas pessoas viram a guerra, a gente não viu, a gente sabe da guerra porque a gente estuda sobre a guerra. Você sabe que foi um horror, mas não sabe muito, não é verdade? Então eu acho que, diante dessa pandemia, a gente tem bomba caindo em todos os países. Não tem um país que não caiu uma bomba. Em alguns países caíram muitas bombas. E essas bombas estão caindo na cidade do interior. Estão caindo, elas só estão matando civis, não é verdade? Quer dizer, é uma guerra em que os civis são o alvo, não é? Porque quando você pensa em guerra, você pensa assim, os militares foram preparados para uma guerra e sabem que a vida deles está em risco. Mas não, essa não, é uma guerra para civis, né? Então toda hora está chovendo bomba de um avião imaginário, a gente não vê esse avião, né? A gente não ouve o barulho dele, não tem uma sirene tocando, corre para o abrigo antibomba, né? Então o que acontece é, tem gente que já foi atingida pela bomba, e aí essa pessoa não tem nada para fazer, porque ela foi atingida, ela morreu. Mas tem gente que viu a bomba cair muito próximo da sua casa, como eu, como você, né? Como a gente conversava. Eu perdi vários amigos, acabei de perder um amigo hoje. Eu perdi vários amigos, perdi vários colegas de trabalho. Eu tenho amigos que estão em situação complicada, não é? E eu tenho amigos que são da área de saúde que estão na linha de frente, correndo risco todo dia também. Eu também tenho medo por eles. Eu não tinha antes. Então, eu, como vi a bomba cair perto da minha casa, eu sinto medo. Eu não sentia, mas eu sinto agora. É mais forte que eu consigo não pensar que uma bomba pode cair mais hora, menos hora. Me sinto dentro de um abrigo antiaéreo que, na verdade, não é um abrigo. E tem aquelas pessoas que a gente está vendo irresponsavelmente que a bomba caiu muito longe, ou que eles são cegos e não querem ver que as bombas estão caindo. Isso nós temos em todas as esferas. Isso está, na verdade, me enraivecendo. Né? Eu estou pegando, assim, deixou de ser uma coisa racional, passou, assim, absolutamente emocional. Que eu estou pegando um ranço, assim, de um determinado tipo de comportamento de pessoas, dos civis como eu, e dos políticos que transformaram isso num joguete, num brinquedo. Como se eu pudesse capitalizar isso. Sabe? Os caras estão capitalizando a morte de um jeito assim, cretino, absurdo, né? E é isso, quando eu não estou aqui criticando esse ou aquele político, não, só para as pessoas saberem, para não criar aquela brigazinha besta que acontece toda vez que alguém comenta, estou falando um fato, nós estamos vendo, isso é um fato, né? É como se a gente estivesse olhando pela luneta do Galileu lá e estivesse vendo lá de lá que o Aristóteles estava errado, né? Não tem aquilo lá, lá fora não tem abóbada nenhuma, né? Lá fora tem o Sol como centro desse sistema solar e não a Terra. E algumas pessoas fingindo que não era isso. Então isso está deixando a gente transtornado. Né? Pessoas que pensam, então, eu imagino, que estão ficando transtornadas. Né? É assim que eu me sinto, transtornado. Sabe? Eu queria poder dizer uma coisa legal, mas eu estou transtornado.
Opa, voltou. A gente deu uma saída do ar, voltou.
Tá bom.
Eu não sei se foi eu ou foi você, mas vamos lá.
Isso.
Tá, você estava colocando que não quer fazer nenhum tipo de polarização política, você não está falando de nenhum tipo de ideologia ou posicionamento político, você está falando dos políticos que estão brincando com essa pandemia.
Sim.
Ontem nós tivemos o governador de São Paulo falando de que o Butantan tem uma vacina nacional. 5 minutos depois, tá, o governo federal falou que também tem. Quer dizer, você brinca com as pessoas, com a expectativa das pessoas.
Quer dizer, o novo ministro disse, em mais ou menos 20 dias, eu devo estar vacinando 1 milhão de pessoas por dia. Cara, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, são 420 milhões de vacinas. Vamos tirar lá as crianças? Quer dizer, o que significa isso? Que nós vamos estar vacinado em julho de 22? Assim, qualquer menino de sinal que vende doce no sinal sabe fazer essa conta. Quer dizer, isso é dito como se fosse assim uma coisa, putz, eu vou vacinar 1 milhão. Né? Nós não estamos, isso aqui não é Uruguai. Entende? Se vacinar 1 milhão por dia, em uma semana você vacina o Uruguai, isso é o Brasil, cara. Isso é um continente. Sabe? Nós estamos falando de 400 milhões de doses para resolver o problema. 400 milhões de doses são 400 dias. Ué? Ué? Se eu vou fazer 1 milhão, o que é isso? 1 milhão por dia, eu vou falar quanto? Em 2025? Quer dizer, é uma coisa, nós vamos esperar o quê? As pessoas morrerem para diminuir o tanto de doses que eu tenho que dar?
Agora, vamos lá, vou pegar uma questão que você está falando. Existe um encontro das pessoas e as intenções das pessoas quando elas se encontram. Quando a desgraça acontece, a crise vem, você tem pessoas que encaram a crise de formas muito diferentes. As que têm um pouco mais de consciência e entendem a complexidade dela e tentam pensar até que ponto sou contribuinte, no que posso fazer para não contribuir ou qual a atitude mais certa para resolver. Você tem aqueles que negam a situação e querem dizer que não estão vivendo nada, que isso tudo é brincadeira, que é a teoria da conspiração.
Sim.
E você tem as pessoas, não são poucas, que se aproveitam da situação para pensar assim, bom, já que a desgraça está aí, por que não transformar a desgraça em oportunidade?
Isso.
E transformar isso numa atitude em benefício próprio. E tem também a crise, é claro, que a gente sabe, isso é costumeiro, né? Aquelas pessoas que elas não têm dimensão efetiva do que está acontecendo.
Claro.
Elas são levadas pela situação.
Sim, sim, sim.
Temos muita carência de gente lúcida. Temos uma grande quantidade de oportunistas e uma grande parte das pessoas ou negam ou não sabem a dimensão do que está vivendo.
Sim, eu acredito que é o seguinte, a gente tem de tudo um pouco. A maior parte das pessoas são os ignorantes mesmo. E são os ignorantes da própria ignorância. Não é verdade? Quer dizer, o cara ele não sabe que ele é ignorante. Ele não tem consciência de que ele é ignorante. E eu creio que essa é a grande massa. Ele não tem condição de... Ele está emitindo opinião, mas ele não tem condição de emitir uma opinião porque ele simplesmente não entende. Não é nada do que está. Ele não consegue fazer um juízo mais assim, isento do que está acontecendo. Esse é um grande problema. Não é? Não estou querendo me colocar para além do bem e do mal. Não é? Eu só estou dizendo que a gente vive uma situação complicada. Agora, também é hora... A gente imagina, se muita gente está dizendo assim na internet, tem profetas de todo tipo, não é? Dizendo que depois que esta pandemia passar... As pessoas serão melhores, as pessoas serão mais conscientes. Isso é uma bobagem. O cara que é mau caráter, ele vai continuar mau caráter. O indivíduo que é oportunista, ele vai continuar oportunista. Inclusive, ele está manifestando o oportunismo dele agora. Eu não tenho essa esperança que as pessoas têm de que o ser humano seja transformado, não é? Como por um toque divino, por uma epifania que a doença fez nele, e aí transformou a alma dele, como se fosse um alquimista, assim, da alma humana. Alguém bateu a pedra filosofal no peito dele e ele transformou a alma dele de uma alma de um metal vagabundo numa alma de ouro. Eu não tenho essa crença, porque a história da humanidade prova que não é assim. Não é a primeira desgraça, não é nem a primeira pandemia. Na verdade, a gente já teve a varíola e as pessoas não ficaram melhores. A gente teve a gripe espanhola e as pessoas não ficaram melhores. Vamos lembrar que a gripe espanhola, nós já discutimos isso aqui em outro encontro que nós fizemos, ela acontece logo depois da Primeira Guerra Mundial, que em relação à Segunda é muito mais cruel. Não é? Quem já analisou as duas guerras sabe que a Primeira Guerra, que é uma guerra de trincheira, é uma guerra de corpo a corpo, é uma guerra de gás venenoso, é uma guerra muito mais cruel do que a Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra de grandes bombas, que devastava e o cara nem via que morria. Na Primeira Guerra, não. O contato corpo a corpo ainda existe. O veneno, o cara morreu de veneno. Um monte de arma que não se podia mais usar eticamente, se é que a gente pode falar que tem ética nesse ponto. Eticamente, na Segunda Guerra disseram não, isso não dá mais. Né? Então aconteceu de modo mais isolado. Não é? Mas o que acontece é, a gente teve essas pandemias, teve a peste negra. A peste negra dizimou um terço da Europa. Um terço, portanto, da civilização, do que a gente entendia por civilização ocidental, e a gente ficou melhor. Não. Logo depois da peste negra, na verdade, a gente tem a descoberta das Américas, né? A ocupação das Américas, e a gente vê que povos teoricamente civilizados vieram para cá e promoveram massacres absolutamente terríveis. Em 100 anos, a população que tinha na América, a população aborígene daqui, foi simplesmente dizimada. Não é verdade? Foi uma coisa insana o que aconteceu. Então, quer dizer, que esperança que eu tenho que essa pandemia vá promover a transformação que as outras pandemias não promoveram? Eu não tenho nenhuma. Né? Nessa hora, eu não sei se é melhor ser ignorante ou se não é melhor. O fato é, eu não sou ignorante. Eu já vi o sol. O Fernando Pessoa diz, se estamos sob o sol de olhos fechados, podemos imaginar muitas coisas quentes. Mas se abrimos os olhos e vemos o sol, já não podemos pensar em nada, a não ser no sol. Eu já vi o sol. Eu não tenho como fechar os olhos e fingir que não é o sol. Entende? Eu, você e muitas pessoas pertencem ao grupo das pessoas que já viram o sol. Então a gente não tem como fingir que não é o sol. Ah, não, vou fechar os olhos e agora eu vou imaginar outra coisa quente. Eu não tenho como fazer isso. Então é natural que vendo ou não vendo, eu sofro do mesmo jeito. Né? O Buda dizia que conhecer é sofrer. Pois é, nós estamos sendo nesse ponto, então, totalmente budista. Né? Eu estou sofrendo pelo conhecimento do problema. Né? Não sou a pessoa mais conhecida, não sou médico, não estou fazendo nenhuma previsão médica, quero que as pessoas saibam. Né? Não sou médico, não sou filósofo, não sou visionário, não estou prevendo, não estou fazendo nada disso. Não quero me colocar nessa situação antes das pessoas entrarem criticando. Eu não sou nada disso, já estou dizendo isso. Não entendo, não estou fazendo prospectiva, nem estou fazendo previsão de qual é a solução. Né? Não sou, eu não entendo, não sou infectologista, não sou nada disso. Mas eu sou um homem que pensa. Eu sou um homem que pensa. Entende? Se há tortuosidade na minha modo de pensar, eu sou um homem que pensa. E eu vi o sol. Não é verdade? Porque eu não creio que o ser humano vai sair melhor. Não é verdade? Essa é uma conversa mística que eu não tenho. Eu não tenho essa coisa. Eu queria ter essa esperança. Né? Como diz o Fernando Pessoa, né? Acho que as pessoas estão tendo esperança por mim, de novo. Sabe? Agora que eu preciso ter esperança, eu não sei ter esperança.
Isso que você fala, você tem três coisas que eu me lembro. Primeiro das crianças, a criança pequena, você brinca com ela às vezes para esconder as coisas. Sim. Dela, para fazer que desapareceu. Você pega, por exemplo, uma chupetinha para ela, coloca embaixo do paninho e fala assim, sumiu, cadê?
Isso.
A criança fecha os olhos, ela não tem resistência para dormir, porque se ela fecha os olhos, ela acha que tudo vai desaparecer.
Sim.
Ela não vê, vai desaparecer. Aí tem uma outra coisa legal, que é o Platão, aquela velha história do mito da caverna, né?
Sim.
A gente vê sombras, acredita que a sombra é a realidade. Aquele que foi lá e viu o sol, quando ele volta, ele fala assim, isso tudo que vocês estão vendo aí é sombra, não é a realidade. Sim. As pessoas chamam ele de louco, né? Porque efetivamente é muito complicado você ter isso. E todo mundo aqui já teve uma crise pessoal, todo mundo já teve um problema sério que teve que encarar uma verdade, ver o sol de novo. Né? E sempre quando você botou, tá, quem pode me ajudar a esclarecer o que é isso que eu estou vendo? Tem gente que tem uma certa tendência a procurar alguém que pense como ele, para dizer que não é nada. Né?
Claro.
Aí voltamos a ter um problema. Você fala de não melhorar e as pessoas voltarem a ser o que elas são. Você não acredita que nem a razão... Não estou dizendo que para todos. Não estou falando que para todos. Mas é um momento de uma lição muito grande entre a verdade das coisas como elas são e a vontade das coisas como elas gostam, que a gente gostaria que ela fosse.
Sim, eu acho que é esse momento, Gilson. É esse momento. Mas a grande questão é esse momento para quem? Não é verdade? Porque o oportunista está aproveitando este momento para vender a mentira dele. Né? Veja o volume de... Eu posso falar aqui, sem medo de ser feliz, porque eu não vou citar nome, o volume de estelionatários que estão nas redes oferecendo coisas é inacreditável. Né? Estelionatários do conhecimento estão vendendo coisas. E tem cientista vendendo todo tipo de pesquisa. Não é verdade? Tem cara que, cientista mesmo, você vai lá o cara tem um currículo de ciência. Ele não é um estelionatário, tem um currículo, mas ele está vendendo o quê? Uma pesquisa que interessa para ele. É aquela história do ovo que a gente sempre fala. Tem uma época que os cientistas vão lá e destrói o ovo. Aí daí vem, interessa, todo mundo agora promove o ovo. Daí as pessoas condenam a carne, daí as pessoas favorecem a carne. Então o cara fala, tudo isso também é ciência. E nós já discutimos isso uma vez. Infectologia, eu gosto desse raciocínio, mas porque infectologia, medicina, são ciências. E a gente tem cientistas nesse sentido trabalhando, mas sociologia, antropologia também são, sabe? Então eu não posso só pensar nessa doença biologicamente falando, quimicamente falando. Eu tenho que pensar nessa doença também antropologicamente falando, sociologicamente falando. Porque eu consigo dimensionar, igual, essa doença, ela ataca dessa maneira, ela se conecta assim, e para poder tratar eu tenho que fazer isso, ponto. E depois disso? Depois disso tem todas as consequências sociológicas que a gente vai conseguir só aferir isso com a passagem do tempo, que as pessoas parece que estão fingindo que não é assim. Tanto que quando o cara diz fique em casa, fique em casa é quem, cara pálida? Fique em casa é uma frase vazia, porque fique em casa é quem? Quem fica em casa? Não é verdade? Fica em casa
pode,
como?
Quem não pode?
Quem pode? Não, e outra. E fica em casa como? Eu tenho amigos que estão em casa dando festas todo dia. Eles estão de férias, eles estão em casa. Estão em casa dando festa todo dia. Entende? Então, eles também estão em casa. Eles têm condição e estão em casa. Não, agora o trabalho vai ser remoto. Qual trabalho será remoto? Que trabalho vai ser remoto? O trabalho do cara que corta a grama? Da praça, o trabalho do cara que varre a rua, esse cara vai ser, né? O trabalho vai ser remoto do enfermeiro do hospital? Esse trabalho vai ser remoto? Quando? Quando que ele vai ser remoto? Entende? Quer dizer, qual o trabalho? O trabalho de TI já era remoto. Ah, o pessoal da TI, isso já era remoto. Então as pessoas estão falando como se tudo fosse uma tábua rasa. Não é? O cara nivelou o mundo, que esse é o jeito mais fácil do ignorante explicar as coisas. Não é? Ele nivela tudo e fala, fique em casa. Não é? Fique em casa tem sentido como assim, boa sorte, vai dar tudo certo, vai passar. O que significa isso? Não significa nada. Não é verdade? Tudo de bom para você, o que significa isso? Não é? A gente fala assim, não, eu estou torcendo que vai dar certo. Ora, se torcida resolvesse alguma coisa, né, se fluidos positivos ou negativos na direção disso ou daquilo resolvesse alguma coisa, o campeonato baiano de futebol terminava empatado todos os anos. Não é verdade, não? Porque tem mandigueiros de todo lado. Não é assim?
É verdade. Quem bate o pênalti e quem defende quase sempre foi o sinal da cruz.
Exatamente.
De que lado que Cristo está?
Exatamente, né? O Voltaire diz que Deus é contra a guerra, mas protege quem atira bem. É verdade. Deus adora futebol, mas protege o cara que chuta melhor. Não é verdade?
Agora tem um dado legal aí que você colocou. Sabia que o Brasil tem quase 100 milhões de trabalhadores e somente 8 milhões, mais ou menos, estão em home office. Né?
Aí, pronto. Aí, olha que dado. Eu não tinha esse dado. Pronto, aí, ó.
Brasil, 10% dos brasileiros estão em home office. Os trabalhadores brasileiros.
E das pessoas estão dizendo o quê? Que dá.
Em casa. Eu estou em casa, eu estou em home office. Eu estou em casa. Eu me sinto incluído.
Então, das pessoas estão dizendo, eu também estou em casa, estou na minha casa. Eu estou aqui no meu escritório. Eu continuo dando cursos, porque eu trabalho com conhecimento. E o conhecimento, para mim, eu prefiro o contato de ir lá e falar pessoalmente. Mas eu posso fazer a mesma coisa, eu já me adaptei. Hoje, ferramentas como Teams, Zoom, Meet, Google Meet, para mim é café pequeno. Isso é todo, está no dia a dia da minha vida. Redes sociais, por exemplo, está no dia da minha vida. Acordar, por exemplo, e postar nas redes, escrever meu texto e tal, não sei das quantas, isso está dentro do meu dia a dia. Agora,
sabe o que você está falando? Agora, tem uma coisa legal que você está falando aí. Vou te cortar. A gente está falando muito de que a tecnologia avançou. Você, como eu, a gente sempre foi muito analógico. A gente ainda é do mundo, né? A nossa juventude analógica. E a gente virou mais agora digital, esse Meet, sim, Zoom, dou aula online, estou fazendo muita coisa online. Só que você sabe que tem uma grande quantidade de pessoas que não vão passar por isso. E a pessoa fala assim, nossa, avançamos 5 anos em um em tecnologia e deixamos mais 50 anos pessoas para trás que não vão conseguir avançar como a gente.
A gente viu, Gilson, quero fazer um paralelo aqui com um fenômeno que aconteceu muito recentemente no Brasil, que não tem 20 anos. Você sabe, porque você sempre foi do mundo da filosofia, da história, da sociologia, que houve um grande movimento dos anos 70 para frente para acabar com os boias frias. Né? Você pegar um menino hoje, você pegar um adolescente hoje de 16 anos, ele não faz a menor ideia do que significa a expressão boia fria. Só que nós sabemos muito bem o que é que significa. É uma categoria de sub-humanos, na verdade, que trabalhava no serviço quase escravo, beirando a escravidão, e que comia sua refeição fria, daí boia fria, não é verdade? Trabalhando em condições subhumanas, principalmente no corte de cana. Para ver o corte de cana, era necessário queimar a cana. Promovia aumento do efeito estufa e tal. Então, o boia fria não acabou porque as pessoas ficaram com dó do cara que tinha aqueles. Não, acabou porque queimar a cana piorava o gosto da cachaça, piorava a produção de açúcar e aumentava o efeito estufa. Então, outro problema que não tem nada a ver com a questão social do boia fria acabou. Bom, o Brasil tinha 800 mil pessoas, cortadores de cana. Inventaram uma máquina que cada máquina cortava por 80 pessoas. Então, eu preciso lá de X mil máquinas e acabou. Mas, bom, cada máquina é um operador. E o resto? Aí, depois, o que aconteceu? A gente eliminou um trabalho desgraçado e, na sequência, a gente criou um problema social terrível. Porque esse sujeito que está lá, que é de formação baixíssima, ele não tem condição de ir para um trabalho minimamente melhor. Ele não tem condição. Então, alguns foram para a prostituição, outros foram para o mundo do crime, outros morreram como mendigos na rua e alguns se adaptaram. Não é verdade? Que é o mesmo problema que as pessoas falam da escravidão. Ó, você é escravo e agora você está livre. Sim, mas sem um plano de transição para a liberdade. Tá, você agora está livre. O cara fala, tá, eu estou livre, agora eu vou fazer o que com isso? Não é? Tem até uma canção que diz, o que é que eu faço com essa tal de liberdade? E é verdade. Tá, agora você está livre. E o cara fala assim, mas agora eu vou fazer o quê? Eu não sei, você está livre? Você não queria ser livre? Agora você é livre. Tá, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei. Não é verdade, não? Essa que é a grande verdade. Eu não sei. Né? E isso me lembra de uma historinha, uma piadinha, que as pessoas contavam do cara que era professor, que o cara fez faculdade para matar dragão. Ele fez uma faculdade para matar dragão, passou, terminou laureado, foi uma maravilha. Ganhou aquele diploma de couro, de porco e tal, lindo. E aí, quando ele foi procurar emprego, não tinha dragão. Aqui não tem dragão, não tem dragão, não tem dragão, não tem dragão. E alguém disse a ele, cara, eu vou dizer uma coisa para você na real. Não existe dragão. Mas não pode, eu fiz faculdade para matar dragão, eu fui laureado. O que, que eu faço? O cara falou, vai dar aula. Entende? Entende isso? Pô, mas e os outros? Eles que se danem, resolvam o seu problema. E é isso.
Exatamente.
Ah, eu consegui virar o operador da máquina. Eu tinha um pouquinho mais de cérebro, deram um curso para mim no Senac, no SESI, que tem feito essas escolas técnicas no Brasil, que são de grande qualidade, têm feito um serviço melhor do que a escola tradicional.
É verdade.
Que era uma coisa que a Alemanha já havia descoberto nos anos 70, que nem todo mundo tinha que ir para o estudo científico, que a universidade não precisava estar entupida de gente querendo ser bacharel e querendo ser mestre, querendo ser doutor. Né? A Alemanha descobriu isso nos anos 70, não é verdade? E nós estamos insistindo ainda numa coisa, num cara que não tem pensamento científico. Você sabe que você deu aulas para alunos que não tinham condição. E eu falei isso uma vez no programa do Jô, as pessoas quiseram me matar. Mas o cara não tem pensamento científico, ele não tem capacidade de abstrair no nível mais profundo. O que ele está fazendo ali? Não é? E às vezes esse cara está estudando o quê? Ele está estudando matemática, ele não entende números. Ele está estudando sociologia, ele não gosta de gente. Entende? É uma coisa insana e o cara está lá porque ele precisa de um diploma. Ele está estudando letras e ele detesta aluno.
Lailu, uma delícia falar com você. Muito bom. Estica a cabeça, dá vontade de falar mais, mas eu tenho um tempo e eu preciso encerrar.
Desculpe, eu fico meio...
Desculpa. Não, muito bom, muito bom. Dá vontade de ter mais. Se tivesse mais tempo, ficaríamos no ar. Nossos ouvintes, com certeza, internautas estão gostando. Mas enfim, meu caro, um abraço, bom fim de semana.
Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Um abraço.
Desculpe pelos arrobos aí.
Não. Tá. Sobre isso, não peço desculpas. Conversei com o Lailu Marques, professor, palestrante, autor de vários trabalhos, vários livros, consultor. Um pouco sobre esse momento, pessoas e esse momento. Às vezes as pessoas dão a resposta para muitas coisas que a gente fica procurando em outros lugares, mas talvez esteja bem do nosso